é por isso que já temos connosco a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Mariana, muito bom dia.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar as outras histórias do desporto por uma das notícias que marca a semana aqui ao lado, em Espanha.
Sim, é verdade. E as eleições do Barcelona estão marcadas para o final de janeiro e os 9 pré-candidatos já começaram há algumas semanas as movimentações para angariar apoios. O mais mediático de todos eles, claro, é Juan Laporta, antigo presidente do Barcelona entre 2013 e 2010, que é novamente candidato pela terceira vez e que parece querer pegar precisamente nesses 7 anos de experiência e conhecimento para recordar os sócios de que já ali esteve naquele lugar e já ganhou títulos. Ora, esta semana Laporta distanciou-se um bocadinho de Barcelona e da Catalunha e optou por fazer campanha de forma monumental em Madrid, a cidade do grande rival do Barcelona.
Em Madrid, não é? Quem diria? Mas ele foi para Madrid fazer o quê de campanha?
Bem, num dia desta semana, a cidade de Madrid acordou a olhar para um gigantesco cartaz de Juan Laporta ao lado do Santiago Bernabéu, ou seja, do estádio do Real Madrid. Com um fundo vermelho e a imagem do candidato à liderança do Barcelona, pode ler-se ganas de voltar a ver-vos, portanto, vontade de voltar a ver-vos, aliás, em referência direta ao Real Madrid e a todas as vezes que Juan Laporta enfrentou o clube da capital espanhola nos 7 anos em que foi presidente dos catalães. O cartaz está num prédio com 17 andares, tem 50 metros de altura, 20 de largura e 1000 metros quadrados e fica então mesmo ao lado de um Santiago Bernabéu que está em obras e que tem obrigado o Real Madrid a disputar os jogos em casa em Valdebebas, o centro de treinos do clube, neste arranque de temporada.
Bom, mas isso então foi um cartaz com 50 metros de altura que é no fundo uma grande provocação ao Real Madrid.
Em certa parte, sim. Não deixou de ser uma provocação ao principal rival, quase como uma recordação de que Juan Laporta já esteve no cargo, quer outra vez, já venceu várias vezes o Real Madrid e quer voltar a fazê-lo. Mas a verdade é que foi um bocadinho mais do que isso. Laporta lembrou-se de Madrid porque, pela primeira vez na história das eleições do Barcelona, vão existir 10 sedes eleitorais diferentes, que incluem, claro, Barcelona, Madrid, mas também Valência, Sevilha ou Palma de Mallorca. É também por esse motivo que Juan Laporta optou por dar visibilidade à campanha longe da Catalunha, porque pela primeira vez na história os sócios do Barcelona que não residem em Barcelona poderão votar presencialmente noutras localizações.
Olha, e passamos para uma história da noite de ontem, uma noite de prémios e também de distinções.
Sim, foi noite de The Best, os prémios da FIFA, que distinguem os melhores jogadores e treinadores do futebol do ano, e esta costuma ser uma cerimónia de prémios um bocadinho ignorada, digamos assim, por ser teoricamente menos importante do que a da France Football, mas como este ano a revista francesa decidiu não atribuir a Bola de Ouro, a verdade é que estes The Best adquiriram uma importância e um interesse que nunca tinham tido até aqui. E no futebol masculino tivemos poucas surpresas, Lewandowski foi considerado o melhor jogador do ano, sendo que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também estavam nomeados, ficaram no top 3. A maior surpresa apareceu mesmo no futebol feminino, não necessariamente no prémio de jogadora do ano, que foi da inglesa Lucy Bronze, mas do 11 do ano, onde uma das jogadoras disse que não merecia esta distinção.
Não merecia, mas recusou o prémio?
Ela não recusou, ela limitou-se a deixar esse apontamento, o que já foi muito, e estamos a falar de Megan Rapinoe, a norte-americana que no ano passado foi campeã do mundo com a seleção dos Estados Unidos, que também no ano passado ganhou até o prémio de melhor jogadora do ano. Ora, este ano ela foi selecionada para o 11 do ano, ou seja, foi considerada uma das 11 melhores jogadoras do ano no mundo inteiro, disse que estava feliz e orgulhosa por ter sido reconhecida pelos pares, porque são os capitães da equipa que votam nesta cerimónia de prémios, mas garantiu que estava surpreendida porque não joga desde março e existem colegas que mereciam muito mais esta distinção. Acaba por ser uma crítica de Megan Rapinoe à forma como os prémios de futebol feminino são sempre atribuídos, onde ganham normalmente as jogadoras mais mediáticas, mais conhecidas e não necessariamente as melhores naquele período específico, e basta olharmos para todas as vezes em que a brasileira Marta ganhou a Bola de Ouro, mesmo que nas últimas ocasiões já estivesse muito longe de ser a melhor jogadora do mundo.
Bem, eu tenho sempre a sensação que isto acontece também noutras áreas, no futebol, não só feminino e até com outros desportos, mas isso seria outra conversa. Mariana, terminamos com uma história de pais e filhos.
Sim, porque parece que foi uma semana de muito orgulho para os pais atletas com filhos atletas e começando pelos Estados Unidos e pelo golf, onde Tiger Woods escolheu o filho de 11 anos para o acompanhar num torneio, porque neste torneio específico, o PNC Championship, os golfistas que venceram majors durante o ano podem escolher um familiar para os acompanhar. Tiger Woods nunca tinha escolhido um dos filhos, mas este ano parece estar já confiante nas capacidades de Charlie, de apenas 11 anos, que pratica a modalidade desde muito novo e que vai então acompanhar o pai no primeiro torneio em que participa. E em Inglaterra foi a vez de Wayne Rooney, antigo internacional inglês, ver o filho assinar pelo Manchester United. Kai Rooney, de apenas 11 anos, assinou um contrato de formação pelo clube em que o pai é ainda o melhor goleador de todos os tempos e vai jogar com o número 10 nas costas, o número que durante tantos anos foi também de Wayne Rooney em Manchester.
Muito bem, estão feitas as outras histórias do desporto nesta manhã de sexta-feira com a Mariana Fernandes. Mariana, bom fim de semana. Beijinhos.
Bom fim de semana. Beijinhos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.